Shut up and sit down.
Elementar, meus caros ouvintes, e está começando mais um podcast Elementar. Eu sou o Diego Ferreira e aqui comigo o João Gabriel.
Eu nasci há 10 mil anos atrás. Eu nasci há 10 mil anos.
Maravilhoso. E no programa de hoje vamos falar aqui sobre o filme O Homem da Terra. Obviamente vai ter spoilers aqui do início ao fim. E bora lá. Homem da Terra, o filme aí de ficção científica de 2007, dirigido pelo Richard Shankman. Fui dar uma olhada aqui na filmografia dele. Ah, ele só tem um filme que eu conheço, que é o Abraham Lincoln vs. Zumbi.
Maravilhoso.
Eu fui dar uma olhada aqui, só conheço ele. Bom, João, antes da gente entrar em sinopse aí, tudo mais aí nos pormenores do filme, cara, como é que você caiu nesse filme aí?
TikTok. Eu vi um vídeo no TikTok, não sei se você já viu, às vezes aparece assim, cenas de um filme e uma pessoa narrando literalmente o que tá acontecendo, como se fosse uma audiodescrição. E o vídeo que eu vi, eu falei, cara, isso daqui é interessante. Aí eu fui ver a parte 2, né? Porque eles vão fazendo isso praticamente com o filme todo. Eu falei, não, peraí, eu vou pegar esse filme pra poder assistir ali. Eu busquei nos comentários pra ver qual era o nome do filme. Eu vi, um filme curtinho, tem uma hora e meia, eu vou assistir. E, pô, cara, me surpreendeu, assim, um filme bem interessante. É só as pessoas conversando num único cenário. E, pô, o filme, até que ele vai construindo uma tensão, assim, muito legal. Eu não tava esperando, assim, foi uma grata surpresa ter descoberto esse filme.
É, cara, eu fiquei impressionado aí com o filme, assim, cara, eu não... É... Pô, gostei muito, assim, foi total surpresa, assim, né? Igual a gente já lembrou, a gente já gravou aqui também, né, o Primer, né? Filme sci-fi, assim, de baixo orçamento que tu para, assim, e coça a cabeça, né? Eu fui dando uma pesquisada aí, né? O filme, deixar registrado aí pra quem quiser ver, ele não tem streaming, mas tem completinho no YouTube, você acha ele legendado no YouTube, é aquilo, se tá no YouTube é porque tá de boa, então você pode ver sem pesar a consciência.
Não só isso, tecnicamente o filme tá em streaming no Plex, que é um streaming gratuito, dá pra você assistir, não tem legenda em português, infelizmente isso não é o legal de ver no Plex, tem que contar que a cada 10 minutos tem propaganda, então é meio um saco de assistir no Plex, mas dá pra facilmente ver no YouTube e dá pra baixar o torrent também.
Você acha ele fácil, assim, até já falar isso, né? Já a gente tá falando isso, né? O filme teve uma sequência em 2017, né? Que ele foi, o filme foi liberado pelo diretor no Pirate Bay. Não sei se você tá ligado nisso.
Sim, eu vi isso na Wikipédia, cara, e na boa, não assistam o segundo filme.
É, o segundo não é tão bom. Primeiro aqui, eu achei um filme excelente, né? E aquilo, como a gente já falou algumas vezes aqui, até no próprio Primer, assim, o filme é um filme simples, só tem um local, é praticamente diálogo, assim, a gente vai falar aqui, mas vai te atrapalhar em nada, você pode ouvir aqui tranquilamente, parar e depois assistir, assim, vai te atrapalhar em nada, mas se você estiver ouvindo, eu vou deixar o link do vídeo no post, na descrição do episódio, só procurar no seu agregador e vai deixar o link do filme lá. Umas curiosidades aqui, tava dando uma lida, ele é o roteiro desse filme, é de um cara chamado Jerome Bixby, e ele foi o último roteiro que ele fez, que é um escritor americano, tal, roteirista, tal, e foi o último roteiro que ele fez, e ele deu o roteiro pro Shankman pra produzir o filme, em 98.
Foi ele trabalhou nesse roteiro por décadas, literalmente, assim, ele trabalhou até os últimos dias de vida dele mesmo. E dá pra ver que foi um roteiro, assim, muito bem lapidado ao longo do tempo.
E o filme tem um custo aí de $200 mil, que é nada.
E dá pra ver, né, assim, não tem nenhum ator que a gente conheça, se passa numa única locação, pra não dizer que só tem um cenário, tem dois, porque é dentro e fora da casa.
Dentro e fora da casa.
Que é a mesma locação, então assim, eles pegaram, alugaram uma casa ali por um dia, filmaram tudo e é isso.
É, assim, não é famoso, mas tem um, assim, o ator conhecido ali que você vai ver é o Dan, que é o Tony Todd. Pra quem não estiver conhecendo de nome, o cara fez o Candyman, ele é conhecido nos filmes de terror, infelizmente falecido. É famosão, mas pra galera que principalmente conhece conhece filme de terror, tá ligado. Então, assim, eu acho que ele... E também o doutor Will, o doutor Will, que é o psicólogo, né? Que ele... Assim, ele é famoso, mas você... É aquele coadjuvante famoso. Tu olha o rosto, tu já viu ele em algum filme. Uhum. Né? Ele já teve alguns filmes que eu já vi. É aquele coadjuvantezão. Assim. É, pode mandar a sinopse aí?
Pode ser. O filme conta a história de um cara que alega ter vivido 14 mil anos. Que ele está vivo há 14 mil anos. Ele é um professor de uma universidade local e ele está indo embora, se despedindo, porque ele não quer mais ficar ali. E aí os amigos dele fazem uma festa surpresa, os amigos também são professores dessa universidade, todos antropólogos, psicólogos, arqueologistas. E aí eles ficam tentando convencer o personagem principal a não ir embora, ficar ali com eles. E ele fala que ele tem que ir porque ele tem essa motivação de se mudar a cada 10 anos, ou mais ou menos. Ele não gosta de ficar muito tempo no local. E aí ele, aproveitando que os amigos estão ali, eles conversando, bebendo, ele começa umas perguntas filosóficas, né? A conversa, na verdade, já estão falando sobre questões filosóficas, e aí ele vira e pergunta se que eles achariam, né, se alguém vivesse há 14 mil anos, assim, e entrar nesse exercício de conjecturar se caso fosse possível, como é que seria. E aí eles começam a fazer perguntas e ele vai alimentando esse questionamento, até que as perguntas começam a serem mais direcionadas a ele, e ele vai respondendo de forma mais pessoal. E aí a linha que divide entre um exercício filosófico, ele tá narrando acontecimentos, acaba ficando muito tênue, até chegar ao ponto de o pessoal, peraí, você tá falando de você, isso é um absurdo, como é que seria possível? E é uma situação que não tem como provar e nem desprovar, então é basta acreditar. E ele vai dando respostas que são muito factíveis, e ali, como todos acadêmicos, né, eles conseguem saber que aquilo dali tá sendo factível, mas ainda assim é inacreditável que alguém possa viver 14 mil anos. E isso vai levando a conversa para questões mais filosóficas, até chegar num ponto de entrar em religião. E eu tive muito medo no momento que entrou nessa parte religiosa, principalmente do cristianismo, né, do roteiro desandar. E eu gostei bastante quando entrou nessa parte. Ele soube lidar de uma maneira bem, bem fiel à linha narrativa que ele estava sendo construído.
E respeitosa até também com...
Sim, sim.
Porque a gente sabe que o cristianismo também é uma amálgama aí de várias religiões e tal, de crenças e tal. Então, o roteiro soube amarrar muito bem, né? Então, eu, Diego, não conheço do ali, né? Mas me parece plausível, assim, o que ele passa, bem, né? Isso que eu gostei do filme, assim, parece muito, tudo que ele fala é muito plausível. Porque até isso que você falou, né? No início da conversa, né? Quando ele tá falando, que ele é um Cro-Mag e tal, né? O personagem do Dan fala, né? A gente não pode, assim, não tem como a gente provar que ele tá falando, que ele tá mentindo, e nem ele provar que ele tá falando a verdade, né? Então, assim, basta acreditar, né? E ele vai dando umas dicas, assim, né? Logo no começo do filme, né? Quando o pessoal chega ali na casa, né? Que ele mostra ali ele tá guardando as coisas e tal, tá se mudando, né? Ele mostra primeiro a mulher lá, acho que é Edith, né? Ela pega um quadro do Van Gogh, né?
Isso, ele tem um quadro do Van Gogh, que o Van Gogh deu pra ele, tá? Que até deu, uma dedicatória escrito atrás da tela.
Que ela fala, pô, é a mesma armação que o Van Gogh usava, tal, sei o quê. Pô, tinha a assinatura dele, né? Então, assim, o cara tava andando com milhões ali no carro dele. Botou ali atrás da caminhonetezinha, como se fosse, sei lá, aqueles quadros que você compra, assim, na rua, muito valor.
Logo no início ele dá uma desconversada, né? Dizendo que é só uma reprodução, algo que ele comprou e tudo. E isso vai sendo utilizado até pela plateia ali da conversa, de que, tipo, não, peraí, mas ele tem um quadro e, tipo, parece muito ser original. E as coisas que ele diz, na forma que ele diz, tipo, vai seduzindo as pessoas a acreditar. Mas a ideia é tão absurda de alguém tá vivo há 14 mil anos, né? Que eles lutam contra si mesmos em acreditar ou não naquilo.
É, porque, assim, vê que a galera tá intrigada ali logo no começo, né? Tá intrigada. E outra coisa, assim, também, outra dica ali, que ele dá daquela pedra, né? Que ele tem ali um cinzel, né? Que...
Isso.
Que aí, que assim, ele vai, meio que o roteiro joga a isca e depois ele meio que tira, assim, né? Que ele fala, pô, como é que você achou isso aqui e tal? Ele falou, pô, o Art lá, que é um paleontólogo lá, ele fala, pô, isso aqui eu tenho que escavar e tal. Não, isso aqui eu achei no venda de garagem e tal, não sei o quê. E é uma coisa que ele mesmo se contra... Não vou dizer que ele se contradiz, mas... Porque tem um momento que o Dan pergunta a ele, né? Ele fala, pô, você não carrega artefatos com você e tal? Você tem lembrança, assim, que ele... É uma passagem muito... Uma das muitas passagens boas, assim, que ele fala, pô, você... Aí ele usa caneta como exemplo. Você carregaria essa caneta tanto tempo? Ela... Pra quê? Por quê? Mas ele tava carregando aquela pedra.
É, mas eu acreditei quando ele falou que ele comprou numa venda de garagem. Ele, por saber, ele reconheceu que aquilo dali era uma coisa original e comprou como um souvenir. Não é uma coisa que ele carregou por mais de 10 mil anos. Que, de fato, não faz sentido. É como se fosse uma caneta. Pra que você vai guardar um artefato desse tipo, assim, um item de uso comum por tanto tempo? Ainda mais que é algo que vai virar obsoleto logo no meio do caminho.
É. Agora, eu tenho uma pergunta pra você. Imortalidade é algo que te atrai, cara? Ser imortal?
Não.
Porque eu sempre fiquei pensando nisso, cara. Assim, tirando, obviamente, deixando de lado o lance do vampirismo, né? Que tem outra questão, mas a própria imortalidade, cara, é uma maldição, cara. Eu não consigo ver isso como algo.
É uma maldição, exatamente. Tipo, não dá pra você viver tanto tempo. A gente começa a conviver com gerações diferentes e a gente já não fica tão bem. Imagina milhares de gerações passarem. Não dá, não, cara. Além das coisas mais óbvias, de tipo, você vai estar sempre fadado a ver as pessoas que você ama e se importa morrerem, esse tipo de coisa.
É, você não tem mais conexão com ninguém. Assim. Essa ideia de roteiro também poderia até ir para um outro lado de um cara sendo um completo, ou um psicopata, ou uma pessoa completamente isolada do mundo, né? Porque o cara já viu de tudo tal, e tudo que ele conhece, assim, todas as conexões que ele já fez na vida já se foram, né? É triste pensar nisso, cara. Assim, não, o único poder pra mim que eu queria de jeito nenhum é a imortalidade. Só se, por exemplo, pudesse, sei lá, acabar no meu próprio termo, né? Porque, assim, até pergunto se ele já teve de se matar, tal, essas coisas assim, né? Já fizeram esse questionamento pra ele. Nunca pensou nisso, né? E, assim, e o John leva isso tudo muito, muito de boa, assim, né? Todas essas questões, assim. Porque, e outra coisa que eu achei também interessantíssimo ele falar é o aprendizado, que ele falou, cara, eu sou uma pessoa só. A única coisa que aconteceu, eu não sou um gênio, eu só tive tempo.
Exatamente.
A única diferença de mim pra vocês é que eu tive tempo. Então, tu vê que ele tinha vários doutorados e tal, né? E ele só teve tempo pra aprender, assim, mas foi num tempo de um ser humano, assim. Isso eu achei incrível no filme.
É, muito legal. E até nesse momento ele fala assim, pô, eu tenho doutorado na área de todos vocês, mas assim, tem muito tempo, então as coisas ficaram desatualizadas. É, eu sei mais pelo convívio que eu tenho com vocês hoje em dia. Que de fato, pô, imagina, o cara fez, vamos supor, o doutorado dele em paleontologia nos anos 50. Pô, 50 anos depois, cara, o que mudou?
Exato. E assim, ele não ficou se atualizando, né? Foi pra outra
área. Não, ele vai mudando. É uma coisa que talvez eu faria se eu tivesse na situação dele, assim. Ia buscando várias áreas pra conhecer e eventualmente ia ficar ali numa área mais confortável, né? Pra ficar sempre tendo uma identidade com aquela área ou trocando duas, três áreas, assim, conforme muda a identidade.
E eles dão uma explicação ali, né? Porque o biólogo fala que o teu corpo tem capacidade de se regenerar, né? O nosso corpo humano tem capacidade, em teoria, teria capacidade para viver 190 anos, mas a gente vai se deteriorando com o tempo. Então, se ele tivesse capacidade para se regenerar, é bem possível dele sobreviver. Então, ele dá uma explicação científica ali, né? Que é possível, né? A gente não sabe, né? Que eles só estão teorizando, né? Do fato de uma pessoa poder conseguir viver 14 mil anos.
Não, isso assim, a gente chegar nessa parte acadêmica, pô, existe universidade é só a menos de 1.200 anos, sabe? A universidade mais antiga não tem 1.200 anos. Da forma que é hoje em dia, isso existe há menos de 2 séculos, sabe? Então, assim, antes disso, ele teve as mais diversas profissões, não se tinha um conhecimento tão avançado em qualquer área, né? Então, acho que era muito mais fácil dele viver, não só da questão dele conseguir mudar de identidade quando muda de lugar, que hoje em dia seria impossível, mas até pra poder desempenhar as profissões, acho que era muito mais tranquilo, foi ficando mais difícil conforme foi passando no tempo. Isso na história mais recente, né?
Pois é. Talvez ele tinha mais dificuldade até ali, 2007. Botar aí o ano do
filme. Do filme, é. Eu acho que até ali dava, né? Se pensar que o iPhone surgiu no ano seguinte, na verdade, no final daquele ano, né? Então, assim, smartphone é... O filme é logo antes de começar a era dos smartphones, né? Então, nem todo mundo tinha câmera, as coisas não eram tão conectadas como são hoje em dia.
Agora, eu fiquei perguntando, né? Ele fala ali que ele teve vários ele teve seus descendentes ali, né? Será que ele tem mais descendentes que Gengis Khan?
Bom, considerando que ele viveu 14 mil anos, é possível.
Isso falando, né, que o Gengis Khan tem mais de, acho que é mais de 1 milhão, não
é
isso?
Algo é, eu assim. Sei que é um número absurdo, tipo assim, chega a ter uma porcentagem da população mundial que tem DNA de Gengis Khan.
É, de acordo aqui com o site que eu vi, não sei se tá correto, 1 em cada 200 pessoas descende de Gengis Khan.
1 em cada quantas?
200.
Caraca, cara.
Talvez ele seja até mais, né?
Não sei, ele não costumava ter muitos filhos, né? Ele mesmo fala que teve algumas vezes, né? E ele não tinha vínculo. Como ele se mudava, né? Não acabava perdendo o vínculo com os filhos.
É a pessoa que mais comprou cigarro, né? Não precisava pra comprar cigarro.
Não, isso com todos os relacionamentos dele, né, cara? Imagina, cada 10 anos ele tem que se mudar.
É que tá, né? Assim, ele não pensa... Não perguntaram isso, né? Mas é meio egoísta da parte dele, não é, não? Tu não acha, não?
Se mudando a cada...
Não, assim, tudo bem que, pô, é pra ele se preservar, né? Mas, pô, é... Por exemplo, ficar... Pô, se metendo um monte de relacionamento e sumindo de 10 em 10 anos, assim, simplesmente sem mais nem menos. É meio escroto. É meio escroto, se parar pra pensar, né?
É, pensando nesse sentido, né?
Isso talvez faltou alguém questionar ele nesse sentido. Eu, pelo menos, achei agora parando pra pensar, porque ele já tinha... Óbvio, em algum momento ele chegou e teve essa consciência de que vive demais, né? Então, pô, então, por exemplo, dali, pelo menos há uns bons anos, ele já tava deliberadamente saindo, né?
Mas eu não sei, assim, porque talvez ele meio que... Ele tem no filme aquele relacionamento com aquela professora, né? Mas até na conversa deles, assim, ele se mostra meio distante, tudo assim. Mas eu entendo o cara também, pô, imagina você viver eternamente. Tu não ia conseguir ficar sozinho 100% do tempo.
É verdade.
Eu acho que por mais que ele talvez possa se sentir mal por conta disso, mas também ele entende que não conseguiria ser diferente, sabe?
É porque somos seres sociáveis, né? Não tem como.
Porque ele poderia passar todo esse tempo vivendo no meio do mato, numa cabana, sem nem ter noção do tempo, sem tornar... Ficar perto de civilização nenhuma, mas assim, não dá, né?
Ah, não dá.
Por mais que tem gente que goste disso, né? Mas...
Não pra sempre, né, cara? Chega um momento eu não conseguiria me isolar pra sempre. Em algum momento ia... Eu acho que o que talvez mova ele também, eu acho que me moveria também a curiosidade, né? Ver também a civilização, como é que tá e tal. Eu acho que o lado bom de ser imortal seria isso. Ver uma... Como é que seria a civilização e tal.
É, isso é uma coisa que eu achei que ele não tem muito esse interesse, né? Ele foi mais assim na antiguidade, mas depois que ele foi pros Estados Unidos, ele só ficou rodando nos Estados Unidos.
Pois é. Faltou vir pro Brasil. Faltou vir pro Brasil. E até pensando nisso, eu acho que esse filme daria uma boa série, tá? Pegando esse...
Daria.
Ele, por exemplo, pegar essa premissa ali, tá se mudando, e cada temporada fosse ele contando uma época, assim, da vida dele, assim, pra, sabe, te pegar ali.
Eu até pensei, assim, na vez de ser uma coisa audiovisual, se fosse livros mesmo, né? Eu acho que seria legal, assim, ele contar um período da história, sobre o ponto de vista dele, né?
Um autor que pra mim seria excelente pra fazer isso é o Korn. Já leu o Korn?
Ah, sim, sim.
Então, seria interessante mesmo. Principalmente dessas épocas mais pra trás, assim, né? Ele escrevendo o livro, né?
Isso. Tipo, fazendo uma autobiografia.
Seria interessante.
Mas eu, pensando bem, acho que não seria tão bom assim. Por quê? Vou elaborar. Tem uma coisa que foi até uma preocupação minha quando eu comecei a assistir o filme, né? Existe um conceito de que... Não sei se é um conceito, não sei como explicar direito. Mas, assim, o problema de ter um personagem mais inteligente inteligente do mundo, é que a inteligência dele é limitada pela inteligência do autor. E nesse caso, o conhecimento também, assim, como é que o... Não daria pra se descrever com muitos detalhes as coisas que se passariam, porque iam se limitar pelo conhecimento do roteirista. É, e no filme, eu acho que ele mandou muito bem, porque foi muito conciso, assim, ele se mostrou muito inteligente pra proposta que ele tava ali, então era algo limitado, era algo bem controlado, então deu pra dar uma profundidade muito grande. Eu acho que se mostrasse mais detalhes, não ia ser tão bom.
E até limitado também, porque, como ele fala, é um homem um tempo, né?
É, e aí você entra até numa questão de ciência mesmo, assim, no sentido de que pra dentro das ciências humanas, né, assim, principalmente na história, o relato de alguém, por mais importante que seja, ser uma fonte primária, ele não é uma visão fidedigna daquele momento histórico. Você precisa confirmar aquilo, cruzar informação de vários lugares, e não só de relatos, mas de dados de históricos também, para você poder pintar o cenário sobre aquele tempo, né? Então, o trabalho do historiador é mais nesse sentido. E toda a história estaria limitada à visão dele, que é uma visão enviesada intrinsecamente. E não necessariamente iria retratar os fatos históricos. Porque ninguém tá em todas as salas importantes daquele momento histórico sempre, né? Ele pode presenciar alguns momentos, mas assim, ia ser uma visão muito distante.
É, e não tem como ele estar em todos os lugares ao mesmo tempo, né?
Pois é.
A história que ele conhece é extremamente limitada.
É o que ele fala, né? Ele, tipo, tá tudo restrito à visão de só um homem pela história.
Não, e até o Art lá fala, né? Pô, o que você tá citando aqui tá em livro. Quem garante que você só não pega? Você só tá. Quem garante que você não tá só aqui recitando o que tá nos livros?
Exatamente. Né? E o filme fica batendo toda hora nesses pontos, né? Assim, sempre vai esbarrar em alguma coisa que bota em xeque a veracidade. E da forma como o filme faz, é muito legal. Outra coisa que faz nesse ponto também é quando começam a falar, logo no início dessa parte mais pré-histórica e tudo, do avanço, ele falou, cara, eu não tinha como saber naquela época. Eu vim saber na atualidade por conta dos avanços científicos.
É, porque isso começa, principalmente quando chega o psicólogo, quando pergunta pra ele, ah, como é que você sabia que era um Cro-Magnon? Eu falei, pô, sou o Cro-Magnon quando estudaram e determinaram que era um Cro-Magnon.
Exatamente.
Pô, porque ele também não tinha esse conhecimento. Pô, o que que eu sou? Não sei, pô. Então, ele mesmo não sabia a própria história. Então, né? Então, como você falou, ele só tinha um conhecimento empírico. Né?
Pois é. E até quando questionam ele, tipo, ah, da onde você nasceu? Qual era o local? E ele dá uns exemplos, assim, que são muito didáticos, tipo, você lembra da casa que você morava quando era criança? Ah, lembro. Você lembra exatamente o caminho que você fazia entre a sua casa e a padaria? Você saberia voltar lá? Sem um mapa, sem nada. Não tem como, a gente não vai lembrar.
É, não, e assim, eu imagino como é que deve ser, como deve ser a mente dele, né? Porque a nossa mente, às vezes, a nossa mente tem uma certa limitação. Assim, ela tira algumas coisas pra colocar outros conhecimentos, outras memórias e tal. Imagina como é que é a mente de uma pessoa de 14 mil anos.
Pois
é, como é que é as memórias? Como é que é o, sei lá, cara, como é que é o sonho dessa pessoa? O que ele sonha? Eu fiquei pensando nisso depois. Falei, cara, como é que ele, o que que ele sonha? O que que passa na mente dele, assim, ou lembrança? O que ele lembra aleatoriamente? Isso acontece com todo mundo, né? Às vezes tu lembra de alguma coisa que aconteceu contigo, sei lá, 20 anos atrás, 5 anos atrás, 10 anos atrás, do nada. Imagina na mente dele como é que é isso.
Não, eu fiquei imaginando isso também, cara, e pensando assim, pô, tem, às vezes a gente lembra de coisas da nossa infância, mas a gente não lembra de tudo da infância. A gente lembra de coisas que, na nossa visão, são aleatórias, né? E pra ele, que viveu tanto tempo assim, cara, eu acho que isso deve ser muito mais complicado, porque ele não foi uma criança todo esse tempo, né? Muito pelo contrário, ele foi adulto. Então, assim, ele talvez lembre com mais detalhes de algumas situações, mas, assim, talvez não tenha tido tantas coisas marcantes ao longo do tempo pra poder gerarem memórias duradouras, né?
Porque ele diz que envelheceu ali até mais ou menos 35 anos, que é a idade do que dá a entender ali mais ou menos a idade do personagem ali na... Né, a idade não oficial do personagem e tal, do John.
Sim.
Depois ele não envelheceu mais, né? Então ele fala, eu não... O psiquiatra pergunta, você teve doenças e tal? Tive doenças, passei pela peste, tive febre amarela, tifoide, não sei o quê, né? Então, assim, ele não é imune a doenças, né? Então, mas poderia morrer? Poderia, né?
É aquela história, ele nunca morreu pra saber se ele, isso, ele pode morrer, né?
É, ele nunca passou por uma... Pelo menos o que dá a entender é que ele nunca passou por uma situação real de vida ou morte, né?
Não, ou então, pode assim, ter até passado, mas assim, não tem como ter garantia que ele é imortal até ele morrer e não levantar mais, né?
Não levantar mais, é. Pois é. É, então não tem como saber. Realmente não tem como saber. Eu não sei, mas será que... Mas é aquilo também, né? Será que ele se lembraria, assim, que normalmente esses eventos extremamente traumáticos, assim, nossa mente meio que esquece, né? Até dores, que até, pelo que aí corrija esse veado, a gente não lembra do que eu, a gente não lembra do, muito do nascimento, porque eu acho que quando o ar infumar é uma dor muito grande, né? Então, aí a gente não lembra do nosso nascimento. Então, pô, será que se ele passou por isso, será que ele lembra? Talvez ele não lembre. Passou por uma experiência de morte, talvez ele não lembre.
Pois é. Mas assim, olhando de um ponto de vista científico, né? E é um exercício que eles fazem no filme também, seria possível ele viver todos esses milênios sem ser imortal no sentido pleno da palavra. Porque bastaria que o corpo dele conseguisse se regenerar sempre. A gente não vive mais, a gente envelhece porque o nosso corpo vai perdendo a capacidade de se regenerar. As células vão perdendo a capacidade de se regenerar e eliminar os erros que vão acontecendo nas replicações. Por isso que a gente envelhece, por isso que a gente, chega um momento, a gente morre, né? E se você vê, não faz muito tempo que a gente tinha uma expectativa de vida de menos 50 anos de idade. E não faz muito tempo mesmo. 1940, a expectativa de vida no Brasil era de 45 anos. E assim, a gente vive bem. Às vezes a gente vive mais de 80 anos. Tem gente que passa mais de 100 anos porque melhorou a condição de vida, o corpo consegue viver mais. Imagina uma pessoa que não tivesse esses problemas. Seria o anticâncer ele. Nunca vai ter uma célula que vai ficar ruim. É capaz realmente dele, em teoria, um ser humano conseguir viver eternamente, né? Nesse sentido de viver por milênios. Vai ficar doente, mas vai se regenerar, vai se recuperar, vai ter um sistema imune muito forte, vai ter uma capacidade regenerativa para cortes e essas coisas muito alta. Então daria.
É, talvez o John fosse a resposta para a cura de um monte de doença.
Pois é. Que foi, acho que eles, eu não lembro agora se eles chegam a comentar alguma coisa nesse sentido, mas eu penso que seria uma coisa assim, porra, eu não vou querer descobrir que eu vou virar um rato de laboratório, né?
É,
ele... Vou ficar me serrando e cortando para ver o que eu recupero.
É, o Art, o Harry, professor de biologia, ele fala só, a gente pode ir num laboratório e testar, tal, não sei, pô, ninguém vai saber, tal. Ele fala, não, parei de ter ouvido, tal, então, né, eu não quero ficar dentro de um laboratório sendo testado a vida inteira, né? Não, é. ele só fala pra testar se ele realmente tem realmente a idade que ele diz que tem, né? Não nesse caso também. Que também era uma questão que ele talvez poderia levantar, até pra deixar ele meio que em dúvida, tal, se alguma vez ele pensou nisso, pra ciência, pra ser estudado, tal.
Sim, mas essa preocupação levanta duas questões, assim, pra mim. Primeiro, tipo, depois de todo esse tempo, será que mesmo ele precisa saber quem ele é? Tipo, o que faz ele viver tanto? Acho que é tão insignificante que não vai fazer diferença, não vai trazer nenhuma resposta. Ele já viveu tanto tempo que a resposta se torna irrelevante. E a outra de, assim, seria um egoísmo da parte dele, ele não ajudar no avanço da humanidade. Cara, a humanidade consegue avançar sozinha, ela tá conseguindo avançar sozinha todos esses tempos, não precisa desse empurrão.
Eu vou comparar com uma outra obra, que é o... Não sei se tu consumiu o Carbono Alterado?
Ah, eu assisti a série.
Carbono, assim, uma sociedade que não morre, pra mim é uma sociedade que não tem, por exemplo, a consequência da morte, é totalmente perigosa, assim, de... Isso tô falando, obviamente, de morte natural, né?
Sim, sim.
Né? Que não se pode morrer, né? E até lá, eu sei que às vezes é meio errado ficar comparando entre outras obras, né? Mas, por exemplo, aqui ele também é um outro questionamento que eu acho que também falou, pô, a mente dele... Será que a mente dele envelhece? Porque é um problema em Carbono Alterado, né? Porque Carbono Alterado, pra conhece, você troca de corpo, mas a sua mente envelhece, né? Então, pô, que tem lá, você pode troca de corpo livremente e tal, mas a mente envelhece. Então, pô, será que, em teoria, a mente dele também não envelhece? Nem o corpo, nem a mente, né?
É o que eu imagino, assim, do ponto de vista biológico, ele não vai ter nenhuma perda, assim, da questão dos neurônios, das células, não vai ter perda em nenhum sentido desse.
Porque no Carbono Alterado, se eu não tô enganado, tinha essa questão, né? Que eu não sei se era realmente envelhecimento ou se era mais uma
coisa. Eu acho que não era uma coisa biológica, mas sim uma... É porque era um... Me corrija se eu estiver errado. Era um disco que era implantado na base do crânio, não era? E aí era basicamente um backup digital ali, que depois você botava num clone ou num outro corpo, né? E fazia o... restaurava o backup. Então, era por isso que eles viviam de maneira imortal. Mas eu acho que no carbono alterado, quando tem essa degradação, é mais de uma questão da consciência do que uma limitação biológica mesmo.
Isso, a degradação da consciência, né? Então, acho que no caso dele, não. Mas fica a dica. Leia o Carbono Alterado. Pelo menos o primeiro livro é muito bom. Nunca li os outros. Eu acho que é uma série de livros. Não lembro agora, mas o livro é muito bom. E depois chega no momento ali que o doutor lá, o psicólogo, ponta uma arma pra ele. Vamos testar aqui. Se a gente te der um tiro aqui, você vai morrer?
Então, sério. Muito sério do nada, assim. É. Porque primeiro ele brinca com o cachimbo, né? E depois ele tava armado real.
Que aí depois ele falava que ele tava passando lá porque a esposa tinha falecido e tal, né?
Isso. E aí, cara, vem... Eu não sei pra você como é lidar com a morte, a perda de pessoas, assim. Mas da leitura de mundo que eu faço, eu acho que nós, brasileiros, temos uma relação com a morte muito melhor do que os americanos. Eu vejo eles muito, muito desolados com a questão da morte, assim, de um ponto de vista, assim, de crise existencial, sabe? Até a questão com a religião deles, né? Tipo assim, eles levam a questão do cristianismo num sentido muito literal, a questão da vida eterna, da alma, e, tipo, nem na Bíblia é assim, sabe? E eu não vejo isso em outras culturas. Não sei se isso é uma visão enviesada minha, mas, sei lá, me passa essa impressão dos americanos.
É aquilo, né? É o ciclo da vida, né? Então, assim, claro, óbvio, que a gente aceita e tem que seguir, cara. É isso. Não tem o que fazer.
É, a única certeza da vida é a morte.
É a única certeza da vida, né? Então, pô, não tem muito o que fazer, cara. É a gente seguir, ser forte e seguir. É isso. E aí, depois aí vem a parte toda que ele fala da Bíblia. Pra mim, é a melhor passagem do filme.
É assim, né? Porque começam a perguntar dele de personagens históricos e tudo, de quem ele conheceu, de quem ele deixou de conhecer. Aí entram na questão de religião e entram na questão do cristianismo, né? Tipo, se ele passou por aquele momento, aí ele não quer conversar sobre o assunto, né? E quando ele começa a falar que não quer se envolver, eu nem imaginei que ele ia chegar pro ponto que ele foi o Jesus, né? Mas tipo, que ele só não queria entrar nesse assunto por conta do peso do assunto, né? E tipo, não, ele não era nenhum dos apóstolos, ele era o próprio Cristo.
E eu acho que também em questão da Edith, né? Que ela é uma pessoa ali bem religiosa. Por mais que ela diga que não, mas é.
Porra, é que mais é.
E outra coisa que eu achei engraçada, né? Logo no começo, quando ele fala, eu conheci o Cristóvão Colombo, né? Na época, eu acreditava que a Terra... Eu já tinha noção, mais ou menos, a Terra era que cair da borda.
Ele falou, né, que o Cristóvão não tinha esse medo ainda.
Mas é aquilo, né? Que ele foi evoluindo junto com a humanidade, né? Então, assim, né, ele foi absorvendo todo o conhecimento que chegava, né? Porque ele mesmo falou isso em algum momento, porque também a gente não tinha, na época, a velocidade da comunicação. Então, o conhecimento demorava a chegar. Muita coisa, assim, ele não aprendeu tudo rapidamente, né? Não é aquela coisa de absorver todo o conhecimento da Terra.
Não, e nem só isso, né? Ele fica limitado ao conhecimento da Terra naquele momento. Não tem como ele saber mais.
Acho que até o Dan fala, eu não tenho... Dan ou ele, eu não lembro agora. Eu não tenho como ser um homem à frente do meu tempo.
É, não tem como. Tem até aquele meme que é assim, tipo, a pessoa fala que iria voltar no tempo, aí volta no tempo, aí fala, aí as pessoas no período histórico. Mas conta aí essa questão da eletricidade. E sei lá, cara, tem que ver como é que é.
É, porque, pô, é muito fácil, né? Falar, vou voltar e tal, mas você tem o conhecimento? É isso, né?
Tipo, as coisas são muito complexas, não dá. O conhecimento, ele é coletivo. Não tem como ser de uma pessoa só.
E mesmo assim, você não detém esse conhecimento. Falar, vou inventar o iPhone. Cara, você sabe como é que funciona o iPhone? Você saberia inventar o iPhone? Você voltasse,
Não saberia nem inventar um telefone mesmo, igual o Brambell inventou, cara.
Pois é. Então você não conseguiria inventar um telefone, você conseguiria fazer, sei lá, você conseguiria explicar de cabeça, sei lá, a teoria da relatividade, entendeu? É isso, como você falou, ninguém detém todas as áreas do conhecimento. Toda essa parte, assim, que ele vai falando de Jesus ali, cara, é muito maneiro. Tu vê as pessoas ali desfazendo as suas crenças, assim, absorvendo aquilo ali, e a cara da Edith, principalmente da Edith, assim, meio que de desgosto e tal. Muito bom, cara. Seria muito boa.
E ele traz, assim, ao meu ver, o filme trouxe com uma delicadeza muito boa, né? A gente falou disso quando conversou sobre o filme da vida de Brian, e eu acho que aqui também eles foram muito respeitosos, assim, dentro do contexto do filme, porque se a gente faz o exercício que, tipo, houve um homem que viveu há 14 mil anos, esse homem foi o cara que, de fato, ali, percorreu o mundo, conheceu Buda, aprendeu esses ensinamentos, e que quase tudo que é descrito na Bíblia sofreu influência de outras religiões, de outros mitos, de outras coisas, é muito factível o que ele fala. Mesmo a gente vendo que aquilo é um filme, a gente poderia acreditar se acontecesse com a gente, cara. Porque é plenamente capaz.
E até ela fala, pô, você não tá vendo que você tá fazendo heresia? Como é que você tá a palavra de Deus por comparar a mitologia pagã com a verdadeira palavra? Pô,
mas isso é a realidade, é?
Pois é, muitas coisas da Bíblia tem fonte pagã.
Você pegar a Gênesis, várias coisas da Gênesis vieram, assim, se não é quase Ctrl-C, Ctrl-V, tem coisa que é muito inspirada em outras religiões, de muitas outras histórias, epopeias, e é assim, gente, nem a data do 25 de dezembro era a data que realmente ele nasceu, isso não bate nem com o que é descrito na Bíblia.
Pois é, o próprio Natal, né, que é a festa pagã, gente.
Sim, é o solstício de inverno dos povos celtas, né, o Yule, né.
Yule,
E assim, tá tudo bem, isso não invalida o papel da palavra do Deus abraâmico, sabe? Nem lá no Antigo Testamento, que compartilha com os judeus, o Novo Testamento, que não só os cristãos, mas ali parte daquilo também faz parte do islamismo. Assim, isso não invalida a figura de Jesus Cristo, nem a palavra de Deus.
Mas ali também tem uma criticazinha também, né? Que ele fala lá no final ali, né? Que eu ensinei ali a paz ali e tal, não sei o que, a cooperação, mas né, o céu e o inferno foram divulgados, né, da maneira que os padres pudessem, né, controlar pelo terror, né. Cara, gente, é o que aconteceu.
É, mesmo você falar, a religião não é assim, mas em boa parte da nossa história foi assim.
Foi assim.
A gente pega as cruzadas, a gente pega a Inquisição, a gente pega várias passagens históricas, a Igreja Católica instrumentalizou isso como forma de opressão e de controle. Isso é história, gente. Isso não invalida a palavra de Deus, isso não invalida Jesus Cristo, não invalida nada. Mas a religião, enquanto organização controlada por homens, fez isso.
E faz até hoje.
E né? Faz até hoje, né?
Talvez a gente vê outras ramificações, mas estamos vendo aí praticamente a mesma coisa. Pô,
e gente, isso não é exclusivo da religião cristã, não, tá? A gente vê a instrumentalização da religião em várias outras religiões. A gente tá vendo isso agora, o sionismo propagando um genocídio ali na Palestina. A gente vê isso em várias outras religiões, até no budismo, gente. Tem terroristas budistas, se eu não me engano, na Indonésia, algum lugar ali do Pacífico, Sudeste Asiático. Então, assim, qualquer religião é passível disso, tá? Dá pra se instrumentalizar a fé pra controlar um pouco.
Toda a parte ali que ele faz, o que aprender ali, o que aprender com Jesus e tal, que as pessoas entenderam errado, é muito boa, cara. Muito, muito boa. Toda essa passagem, se tiver ali no, mais ou menos numa hora de filme, é muito boa. Ele tá ali, tá querendo acreditar e tal. E uma coisa que ele fala, que essas histórias, esses mitos, tem vácuos, né? Então, e da forma que o John tá preenchendo ali, é crível, né? E esses mitos têm vácuo. Tem muita coisa ali que é obscura, não tem mais como falar o que é, o que não é. Então, pô, e o cara tá falando com uma precisão e com uma autoridade ali, você acredita. Chega num ponto insustentável essa toda ali que ele tá falando, e o psicólogo fala pra ele, ó, cara, você tem que ter um fechamento nisso aqui, e ele fala que foi longe demais e falou que, pô, era só um experimento que ele tava fazendo. Falou, foi bem, gente, foi zoeira.
E aí, cara, nesse ponto aí, eu fico puto com as pessoas, porque por que elas ficaram putas? Não faz sentido elas ficarem putas, pelo menos ao meu ver, cara. Se ele tá de zoeira, se ele tá mentindo, tá tudo bem.
É, eles acharam que foram manipulados, assim?
Ah, gente, pelo amor de Deus. Vocês conhecem um cara há quase 10 anos. Vocês conhecem a ídole do cara. O cara ia fazer uma parada do nada. Uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ele não é uma pessoa que é piadista, que conta história, nem nada disso. Então, assim, é mais fácil de acreditar. E mesmo assim, se você acha, não, pô, o cara tá mentindo, mas, tipo assim, isso não invalida toda a história que você teve com o cara, sabe? Mesmo que você não acredite naquilo. Agora, ficar puto, eu acho uma questão muito egoísta de todos eles ali. Da Edith, acaba sendo um pouco mais justificada por conta do viés religioso dela. Ainda assim, eu não desculpo ela, não. E eu acho que ele só desmentiu tudo por conta da Edith. Eu acho que ele não desmentiria se ela não estivesse ali.
E os outros, assim, que eu tento ver o Dom tá chorando e tal. Falei, cara, acho que chegou no momento ali que ele falou, pô, ele queria que fosse verdade. Mas, pô, é que...
E por que não acreditar se é verdade?
É, porque é aquilo, né? A pessoa aceita qualquer coisa, né? E desde que bata com a sua visão de mundo. Fazendo um paralelo com o nosso tempo, é aquelas pessoas que acreditam em qualquer coisa, desde que qualquer mentira, qualquer fake news, desde que, sei lá, meio que bata com a visão de mundo dela, sabe? Galera que acredita em uma mapa de piroca, galera nessas coisas, entendeu? Então, esse final teve essa coisa pra mim, né? Que até o Art, né? O Art não, o Harry fala, obrigado porque eu não precisei jogar tudo que eu aprendi sobre biologia fora.
E o que que ele ia estar jogando? Não faz sentido, cara. É uma visão muito pequena de tudo, cara. Uma coisa não invalida a outra. Isso é assim, porra, que cientista de merda ele é. Porque o que mais acontece na ciência é surgir nova evidência científica que às vezes vai em contra coisas que antes já estavam estabelecidas. A ciência funciona assim.
Tu achou essa parte meio anticlimática? Esse corte abrupto assim de falar que é tudo uma brincadeira e tal?
Achei. Mas eu entendi o sentido de acontecer. Eu acho que não teria como ser diferente, né? E por isso que eu gostei do que aconteceu depois do filme. Porque assim, se terminasse simplesmente daquele jeito, porra, ia ser uma merda. Eu ia falar, caraca, é só isso o filme? Mas tipo ali, depois ele continua conversando ali com a namorada dele, que eu esqueci o nome. E depois volta o psicólogo, né? Que a gente descobre que é filho dele, né? Pô, aquilo dá um fechamento. Mostra que assim, não, cara, ele de fato, ele só falou aquilo porque aquelas pessoas precisavam ouvir. Estavam implorando que ele desmentisse tudo pra elas poderem seguir com a vida.
Seguir com a vida, manter suas convicções, né? Porque...
É, principalmente a Edith.
É, porque imagina... É aquilo. Cara, tudo que você conhece... Imagina alguém chegar pra você e falar, pô, cara, eu sou imortal. Te dá... Cara, absolutamente tudo que você conhece, não que deixou de existir. Cara, virou de cabeça pra baixo. No caso da Edith, tava indo longe demais. Mas a reação dos outros foi exagerada. Assim, não do... Principalmente a do Dan. A do Dom eu não gostei muito, não. E do... Né, dele... Porque o que foi o cara que falou, pô, a gente não tem como desacreditar e nem acreditar, né?
É.
Então, assim, achei meio fora de tom. Um pouco fora de tom. Mas aí tu vê que ele tem mesmo um bom humor. Até que a Luna fala, o Old Man é um trocadilho e tal, né? Porque, né, Old Man, né?
Uh-huh.
Velhote, né? Aí ele dá uma risada e tal, né? E tu vê que depois, né, ele falando os outros nomes dele, né? É tudo realmente
trocadilho.
Né? Que é John Paley, né? Que seria John
Paleolítico.
Paleolítico, né? John Savage, pô, ele foi um selvagem. E depois John Oldman, né? John Parky, né? Seria aquele... Esqueci a referência. Enfim, né? Aí o doutor ouve, né? E descobre que é o pai dele, né?
Isso.
60 anos atrás, tal. Ele fala, pô, qual é o nome do meu cachorro, tal. Você tinha barba, não sei o quê. E aí ele tem um ataque cardíaco, infarto fulminante.
É, mostra que, tipo assim, ele só desmentiu mesmo pro pessoal parar de encher o saco ali e deixar ele ir embora, porque não mudou, assim, e faz muito sentido, né? Porque, tipo, não tem como aquilo ter virado, era só uma brincadeira, sabe? Aí que a conta não fecha mesmo.
Pois é, assim, depois da forma que foi, mas acho que não, pensando assim, acho que não teria como ser outro de outra forma, né?
É.
Parando pra pensar, né? Essa conclusão, né? Esse encerramento da discussão e depois a conclusão, né? A conclusão ali, depois dele descobrindo ali, acho que dá um final legal.
Sim, sim. E assim, dá pra gente ter várias reflexões, assim, tipo, uma coisa legal é que ele mostra, né, assim, como pessoas, assim, todo mundo ali, professores universitários, pessoas renomadas nos seus campos de estudo, né, mas que tem convicções tão, tão fechadas sobre a parte existencialista que uma mera conversa que que bota isso em xeque, elas já se desestabilizam. E aí, quando a gente entra na questão religiosa, como foi da Edith, cara, a gente pensa, pô, o próprio cristianismo fala sobre a volta de Jesus Cristo. Cara, como é que seria se ele voltasse hoje em dia? Voltasse exatamente do jeito que as pessoas esperam. Ele ascender dos céus, aparecer aqui. A pessoa não ia aceitar. Não ia aceitar.
Até a gente fala assim, ah, Jesus já voltou e já foi morto.
Se você pensa assim, se o próprio John ali na história realmente fosse Jesus Cristo, não na situação de que ele viveu os 14 mil anos, mas voltou assim, voltou à vida naquele momento ali e conviveu com eles ali por quase 10 anos. Por que negar a... Poderia ser o Jesus mesmo, o bíblico, sabe? Mas não é como se não tivesse preparado, não é não como se não tivesse preparado, não, as pessoas não estão realmente preparadas pra esse momento, porque...
Mas sei lá, é muito fácil falar assim, a gente estando de fora, né, cara?
Não, com certeza.
Porque é a gente falar assim, nas nossas crenças, nossas convicções, cara, tudo simplesmente deixou de existir, cara, de repente talvez pirasse igual a Judith. Aí, desculpa, também não dá pra... Não no caso, pra mim, especificamente, no caso de religião, porque eu sou uma pessoa religiosa, sou cristão, mas no caso todo ali, de todo o caso, ele falando ali dessa coisa dele ser imortal e tal, não sei o quê, pô, talvez eu operasse igual ali, igual os outros ali, não sei também.
Eu sei, cara, porque dentro da história ali, que a questão é numa pessoa que viveu milênios, pô, se tu descobrisse hoje com uma pessoa do teu trabalho, na verdade, ela vive há mais de 10 mil anos. Não sei se eu ia ficar, tipo, porra, maneiro.
É, não, é.
No máximo, cara, o fulano tá delirando, cara, as ideias.
É, pois é.
Mas, porra, pra mim ia ser muito isso, sabe? Eu, tipo, ia achar muito legal e é, tipo, não tem como. Agora, ficar pessoalmente irritado com a situação, cara, eu não consigo me ver nessa situação dessa maneira.
Não sei. Talvez não. Eu ia falar, cara, sei lá, eu ia fazer como eles estavam no início, né? Talvez falar as coisas, perguntar as coisas ali e tal, entrar na história dele e deixar levar. Falou, pô, é isso.
É, pô.
Não precisa falar pra mim que é brincadeira.
É, acho que pra mim seria cabeça ali, cara, porque no final das contas, se eu vou acreditar ou não, só cabe a mim, sabe?
É, pois é, é como...
Ele não
como...
precisa me dar confirmação, não, é mentira pra eu falar, ufa, beleza, então eu não sou obrigado a acreditar o negócio. Cara, não é assim, até porque ele pode mentir dizendo que é a mentira, dizer que é mentira, na verdade, é a mentira, sabe?
É, pois é. É, como ele fez ali, né, com a Edith.
É, e o Dan, depois que sai, né, ele fica meio tipo assim, cara, eu acho que eu acredito sim em tudo que ele falou.
Eu queria ver aí, é porque, tudo bem, 2007, cara, devia ter uma cena pós-crédito, essa galera reunida 10 anos.
Cara, eu esperava que o segundo filme fosse nesse sentido, e infelizmente não foi.
É, porque o segundo filme, ele mostra que ele tá tendo uns sinais de envelhecimento, né, tá? Mas eu não cheguei a ver, não. Eu vi uma galera falando, até tem um filme aqui, eu vou parar pra assistir depois, mas, curiosidade, mas... Mas eu queria, se esse filme fosse feito hoje, com certeza teria uma cena pós-crédito dessa galera reunida, sei lá, 10 anos depois, a galera reunida ali, conversando e tal, refletindo sobre tudo ali, parando pra pensar e tal.
Pô, vamos falar do segundo filme rapidinho, só pra poder passar por isso. Ouvinte, se você não assistiu o segundo filme e você gostou do primeiro filme, não assista o segundo, de boa, assim, não vale a pena, tá? Você vai assim...
A única coisa legal do segundo filme é, coincidentemente, ele se passa 10 anos depois do primeiro.
É, porque ele é de 2017, né? O filme é curtinho, ele é um pouquinho mais longo, porque ele tem 1h39. E qual é a história? Ele tá em outra cidade, ali na Califórnia, cidade de Chico. Nem sei se essa cidade existe de verdade. Ele é professor... Existe?
Califórnia.
Ele é professor de uma universidade comunitária, ali, né? Uma faculdade comunitária. E tem o foco acaba sendo em 4 alunos deles que estão tendo aula com ele, e aí uma das alunas pega um livro dele emprestado, que é o livro do Art, do... acho que era Kingsley, ou não lembro como é que era o sobrenome. O cara do primeiro filme que levou uma aluna dele.
O Art.
Então, aí ele vê lá, que ela vê que tem a dedicatória, né, pro meu amigo John Oldman, e no segundo filme ele tá usando o nome de John Young, e aí ela pesquisa e vê que o Art tem um outro livro que o nome do livro é O Homem que Veio da Terra, né? O Homem da Terra. Que conta toda a história do John, né? Tudo que ele contou no primeiro filme, ele ainda faz uma investigação pra achar outros pseudônimos que ele usou e tudo, né? E ele publica como livro de não ficção. E, tipo, isso acabou com a credibilidade, carreira acadêmica dele. né? Por conta desse livro. E elas, os alunos começam a achar que o professor deles é esse John Oldman, que é o cara, e vai confrontar ele e tudo. O Art, inclusive, aparece nesse filme, tá? A aluna entra em contato com ele, consegue convencer ele de ir lá encontrar pra poder mostrar que são a mesma pessoa, né? Só que o roteiro, cara, é muito fraco e muito ruim comparado ao primeiro. Chega num momento, assim, no final que o... Tipo assim, o filme se passa, tipo, na última aula do semestre, sabe? Então ele já encerra o semestre e aí ele decide ir embora por conta dos alunos, assim, os alunos meio que dão a entender que sabem de alguma coisa e aí ele decide ir logo embora. E aí os alunos meio que tentam lá segurar ele pro Art vir, que o Art tá vindo de carro. E aí um aluno dá um choque nele com um taser. Ele cai, bate a cabeça no chão. Aí dos quatro, dois vão atrás do Art, porque o Art quebrou o carro e eles iam buscar de carro o Art no meio da estrada. O menino que deu o choque vai junto e o outro menino, que é um menino cristão, fica dizendo que vai chamar a ambulância, porque o John bateu a cabeça. Só que ele leva o John pro porão, amarra ele na cadeira e começa uma conversa entre os dois ali, porque o menino quer que ele conte toda a verdade, porque ele não pode ser Jesus Cristo. Se ele for Jesus Cristo, ele quer saber tudo. E aí ele começa a duvidar, ele acredita por um momento que realmente o John é Jesus Cristo, e depois fala, não, você não pode ser Jesus Cristo, na verdade você é o anticristo, não sei o que lá. Esfaqueia o John e os dois desaparecem, assim, quando o pessoal volta pra casa, né, os alunos e o Art, não acha nem o John e nem o garoto cristão. Só tem muito sangue e a cadeira que ele tava amarrado tá quebrada. Aí corta pra depois, o John tá numa caverna, no meio do deserto, assim. Aí ele liga pro Harry, aquele amigo dele do primeiro filme.
Oi?
O Harry, um dos professores lá do primeiro filme.
É, o Harry é o professor de biologia.
Isso, ele mesmo. Que aí vai buscar... Na verdade, não ligou, né? Ele enviou uma carta, né? Que aí o Harry até brinca isso, né? Fala, pô, mais impressionante não foi nem você ter entrado em contato comigo, mas sim ter sido por carta. Aí ele explica que passou 6 semanas, assim, né? Ele fala, e aí a ferida da faca que ele levou no tórax aqui não curou completamente. Ele fala, pô, antigamente me levava... Eu já tive por situações muito piores e recuperou em poucos dias. Isso daqui tá levando 6 semanas e tal. E aí ele fala, acho que é por isso que eu tô envelhecendo. Aí eu acho até... O Harry fala, ah, estão dizendo que a era do... Eu esqueci o nome da era geológica, que a gente tá... Que até o nome do segundo filme. O Holoceno.
O
Holoceno chegou ao fim, né? E agora a gente tá no Antropoceno e tudo. Ele fala, ah, talvez seja por isso que eu tô passando por essas mudanças, né? Porque a minha era acabou e tal. E aí o filme acaba assim. Começa os créditos. E aí tem uma cena pós-créditos. Que aí bate cara, essa cena pós-créditos, ela esmerdalha o filme. O filme que já era ruim fica pior ainda. Um agente do FBI bate na porta do Art, querendo saber sobre o John. E aí ele fala alguns pseudônimos do John, que são falados no filme. E aí ele fala, ah, você acha que ele matou o garoto? Aí ele fala, não sei se ele seria capaz disso, né? Mas ele é um cara que caça urso com arco e flecha, né? Acho que ele teria como fazer esse tipo de coisa. Aí o cara do FBI fala, é, porque isso é um cold case, mas parece que a gente tá lidando com um serial killer, e se ele tiver realmente vivido todos esses anos, então a gente tá vendo o maior serial killer da história e tal. E acaba.
Tomaram o cara no serial killer, cara?
É muito ruim isso, cara. Tipo assim, porra, invalidou toda a história, sabe?
Caraca. Tu anula praticamente o primeiro
filme. Até o segundo filme, cara, porque a conversa que ele tem com o garoto, tipo, é só falando sobre... Assim, no mesmo sentido que é do primeiro filme, né? Não com um roteiro tão bom quanto do primeiro. Mas é tipo assim, cara, anula. Aí eu até li no Reddit, que é um pouco antes da gente gravar, porque eu assisti o filme ainda agora, né? Que justamente um cara puto também, ele fala, porra, que filme de merda foi esse? E tudo. tudo. Aí um dos caras que comentaram no Reddit falou assim, pô, talvez essa cena esteja falando do outro cara que o John fala, lembra? Que ele fala que isso, tem um que ele... outro cara que ele suspeita que também seja imortal.
Que aparentemente ele achou um cara que era imortal, isso. A gente até tinha esquecido de comentar.
Uhum. Aí o cara falou, talvez seja referência a isso, mas tipo, sei lá, cara, mesmo se for isso, é muito ruim, sabe?
É muito ruim porque essa nunca foi a premissa, sabe?
Exatamente.
Porque se fosse a premissa, sei lá, um assassino imortal pelas eras, sei lá, ele fosse, pô, seria um outro filme, seria um outro filme.
Porra, aí seria um desrespeito, um serial killer ser o Jesus ser o serial killer.
Não, aí
ou seria... o serial killer ficasse dizendo que ele era Jesus. Porra, cara.
Em teoria, poderia dar um bom filme. Não.
Aí, cara, eu achei muito ruim, muito ruim. Eu já achei o segundo filme ruim. E aí, quando terminou dessa maneira, cara, com essa cena pós-crédito, eu falei, cara, não é possível.
Ah, pô, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Então fica aí, gente. Fica a dica, assistam O Homem da Terra. Fica a não dica, não assistam o Rolo Certo.
É, não assistam o segundo, cara. E, pô, assim, se a gente pegar o primeiro filme, o roteiro, ele foi trabalhado por décadas. O cara que fez o roteiro do segundo não é o cara que fez do primeiro.
Roteiro do próprio diretor, do Shane.
É, cara, porra. A gente não fizesse isso, cara. Porque, pô, o roteiro do... A gente acabou não comentando isso, né? Mas o Jerome Bixby, o cara é um conhecido autor de ficção científica. Ele fez roteiros de, tipo, do Twilight Zone, do Star Trek. Pô, um cara que tem obras de ficção científica desde lá do final dos anos 40 até sei lá quando o Colin morreu, né?
É, ele morreu em
89, cara.
E eu tô vendo aqui o roteiro é do Shankman e do filho do Bill.
É, cara, não ficou bom. Não ficou bom. E aquela cena final, Jesus do céu. Essa cena pós-créditos, né? Acho que se não tivesse ela, não seria tão ruim assim o filme. Mas aquilo, Jesus.
Não,
e no final das contas, se a gente pegar, cara, o filme, né? Vamos falar do primeiro aqui. É um filme de ficção científica.
Não é. É, claro que é.
A gente tá falando sobre... É uma ficção, o cara conseguiu viver por 14 milênios.
Porque é porque normalmente a gente tende a colocar muito ficção científica, associar muito ficção científica a futuro, a alta tecnologia, essas coisas. Né?
É.
A gente associa muito a isso, né? Mas é um sci-fi e muito bom, muito bom. Mas é aquilo, é um filme curto, menos de uma hora e meia, né? Teria uma hora e meia, uma hora e 28.
É, o filme é muito curto. Uma hora e 27,
então não vai tomar muito tempo não, mas é um filme que você tem que assistir calma, que é puro diálogo, então você tem que parar, assistir, assim, prestar atenção, né, evitar de ver com o celular do lado, sabe, bota ali, se tiver de boa, tiver com um tempinho pra parar realmente assistir, ver assim, ver que vale a pena, vale muito a pena, é um filme muito bom, boas atuações, assim, as atuações são boas, filme assim.
Sim, são boas.
Ó, meu Deus, vai ganhar Oscar, mas merecia a Oscar, mas pra proposta do filme funciona muito bem, todos eles, sem exceção, tá bem contido, não tem exagero, Nenhum ali, tá todo mundo bem. Ali eles estão bem. Percebe ali que estão bem entrosados, tem uma boa direção. Né? É um filme simples, né? Então funciona direitinho. É um filme que vai te fazer pensar. Aquele filme que. É um bom filme pra você ver e depois bater o papo. Assiste e depois fala. Depois que você assistir, você gostar, fala pro teu amigo, conhecido e tal. Pô, assiste esse filme e conversa com ele. Que vai te fazer refletir aí. Porque eu fiquei depois, eu assisti, eu fiquei bem reflexivo com ele. Assim, achei um filme muito bom. É uma premissa muito maneira, muito bom.
Ei, ele vai. Pra uma discussão científica mesmo, né? Ele começa como uma conversa sobre e se isso fosse possível, um homem do Cro-Magnon continuasse vivo até hoje. E eles vão, assim, mostrando a perspectiva científica das implicações disso, né? E aquilo acaba evoluindo pra um relato pessoal ali e ficar na dúvida de se realmente o John é ou não é esse ser hipotético que tá vivendo há 14 mil anos. Pô, isso é uma discussão, uma ficção científica muito boa, cara. E o roteiro é muito bom. Dá pra ver que ele foi, assim, muito bem trabalhado ao longo de muitos anos. Que poderia ser muito ruim, sabe? A execução, né?
A execução foi boa e é um roteiro muito bom. Cara, agradecer demais aí o João. É, obrigado TikTok aí pela indicação, né?
Pô, foi, cara. Foi inesperado, assim.
Tu lembra aí de onde foi, especificamente?
Ah, não, cara. É aquele... Não é... Sabe esses vídeos, esses perfis pra Farmaville, que só pega assim, cenas de filme, cenas de série, e bota ali. Sei, porque tu só viu um pedacinho. Uhum. Foi nesse sentido. Tanto que não tinha nem outras partes antes do filme foi. E foi logo aquela cena inicial, né? Ali, um homem que não sei o que lá. Aí ele tem um quadro do Van Gogh ali, enquanto o filme tá passando, né? Devia ser um vídeo de 2 minutos, 5 minutos, sei lá. Aí eu falei, porra, isso daí, a premissa é interessante. Aí eu vi o nome do filme, pesquisei e assisti na mesma hora. Eu vi, pô, 1h27, vou ver rapidinho.
É, assista aí o filme Homem da Terra, muito bom, né? Repetindo mais uma vez, tem completinho no YouTube. Se você entrar na descrição do episódio, vai achar aí. Mas se eu procurar Homem da Terra, legendado, não sei se tem dublado, mas legendado você vai achar facinho. E caso você tenha interesse mórbido aí de ver o segundo tá disponível em torrent. Então, se você procurar sobre o Homem da Terra Holoceno no Internet Archive, você vai achar lá o arquivo legendado lá pra ver, pra baixar. Se quiser baixar, ver online lá, só procurar no Internet Archive que você vai achar. Então, e aquilo. E como esse foi disponibilizado no Pirate Bay, sem peso na consciência. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido. Vou deixar o espaço aí pro João fazer as suas considerações finais e o seu jalá. Vai lá, João.
Cara, é um filmezinho muito interessante, muito legal. Eu gosto desses filmes que são mais contidos, assim. É um filme de diálogo. É só isso. E se um filme que é só sobre diálogo, o roteiro não for bom, cara, então não tem como funcionar. E mostra que o filme se sustenta. É tão legal que, assim, eu mandei mensagem pro Diego e falei, cara, assiste esse filme, eu acho que vale a gente gravar um podcast sobre ele. E o Diego gostou também, o filme é bem legal. É uma ficção científica que não é tão visual assim, porque não passa no futuro, não tem uma tecnologia diferente, avançada. É só sobre uma discussão científica sobre um fato de e se um homem vivesse por tanto tempo assim. E acaba esbarrando, né, assim, em questões morais, filosóficas, como toda boa ficção científica faz, né? Que se a ficção científica não faz esse tipo de reflexão, é só fantasia, não é ficção científica.
Pois, assistam Primer também, que a gente já falou aqui.
Isso.
Também é um ótimo filme. E a gente vai procurar mais filmes assim, um pouco fora da casinha aí, em questão de sci-fi.
Ah, vamos pra sim.
Pra trazer aqui no Elementar. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima semana e valeu.
Tchau, tchau.
Valeu.